15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A segunda-feira chegou, bora levantar, pessoal. E para animar a segundona, tá no ar o 11 minutos. E vamos ao nosso convidado de hoje, que tá animado com o desempenho do Fogão no Campeonato Brasileiro. É o Aldo Renato, nosso convidado de hoje. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E os demais que estão aí fazendo esse programa maravilhoso.
Ô Aldo, você estava lá ao vivo no Nilton Santos, no Niltão, acompanhando o Botafogo bater o Fortaleza no Campeonato Brasileiro?
Não, eu estou em Fortaleza ainda, vou embora amanhã.
Aí você acompanhou então aí do ponto de vista da torcida do Fortaleza?
Sim, eu acompanhei aqui, estou perto aqui da praia principal do centro, chama Praia do Meireles. Fui para um quiosque, uma barraca ali, né? E no mesmo horário, inclusive, estava passando um jogo do Ceará. E eu custei a ver, arrumar uma televisão, né? Sentei lá para ver o jogo. Foi bom demais.
Você estava com camisa do Botafogo?
Claro, estava com camisa do Botafogo.
É um torcedor animado esse Aldo Renato. Bom dia, Aldo. Olha, então você está curtindo aí as alegrias da Praia do Meireles. Aí em Fortaleza, isso é bom demais. E aí com o Fogão líder, né, Aldo? Tá tudo certo, perfeito.
Tudo certo. A gente tem jogado bem, né, Gesiel, lá no Rio de Santos. E estamos marcando, né, assim, toda vez que jogamos lá, temos a vitória, jogamos bem. Se bem que contra o Fortaleza, o primeiro tempo não foi tão bom. Mas depois a gente se recuperou, né? Bom demais.
E você contou com o apoio da torcida do Ceará, do torcedores do Ceará lá na hora do jogo?
Ah, sim, tinha alguns torcedores do Ceará, torcedor do Botafogo, porque a rivalidade aqui é muito séria, né? Mas foi bom, o lugar lá estava cheio, um calor danado aqui, à noite faz 25, 26 graus, mas estava tomando uma cervejinha, foi bom demais.
Legal, esse foi o Aldo Renato, está sendo o Aldo Renato aqui participando do 11 Minutos, falando do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, da rodada do final de semana, que tem aí o Botafogo líder, só que o Palmeiras não desgruda da cola do Botafogo. O Palmeiras está ali, ele não desistiu, o Palmeiras está ali.
Esperando só o Botafogo soluçar.
Exatamente, aí que vai ser... Ah, vamos testar aí a liderança do Botafogo. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, porque vamos falar agora, viu, Gesiel e Aldo, de um assunto ligado aqui ao Senado Federal. Temas ligados ao esporte são tratados hoje no Senado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Mas em breve... o tema vai ganhar uma comissão específica na casa.
Um projeto de resolução aprovado recentemente cria três comissões no Senado e uma delas vai ser a comissão de esporte.
A nova comissão já terá um projeto urgente para discutir e aprovar, o que regulamenta as apostas esportivas. A proposta foi apresentada por dois senadores, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
Cajuru explicou que a ideia é disciplinar a atividade de apostas esportivas com a cobrança de impostos, mas sem impedir a publicidade.
O que a gente propõe é a regularização dessas casas de apostas, que elas paguem impostos e parem de sonegar, mas em nenhum momento a gente aqui está querendo discutir a publicidade, que alguns parlamentares querem, como na Inglaterra, o fim da publicidade. Eu acho isso um desrespeito para com os veículos de comunicação, que não tem nada a ver com o problema maior, mais grave, que é manipulação de resultados.
Tá aí, esse é o senador Jorge Cajuru, do PSB do estado de Goiás. Ô Aldo, você, claro, deve estar acompanhando aí essa situação das apostas, né, da manipulação de resultados, um assunto que está sendo investigado aí pelo Ministério Público, pela Justiça, e esse projeto vem para tentar disciplinar esse assunto das apostas esportivas, que veio para ficar.
Ô, Adriano, vamos recordar, acho que foi na Lei Pelé, né, que permitiram que os clubes fizessem apostas com bingo, não é isso? Né, naquela época.
Foi.
Foi, mas aí você sabe como é que é o brasileiro, principalmente esses empresários que mexem com direção de clubes, aí começa a haver desvio de dinheiro, sonegação, né? A ideia é excelente, principalmente por os times que são de série B, C e D, né? Os times que não têm muita grana, né? Seria uma forma, pagando o imposto direitinho, tendo, eu não sei como é que seria as apostas, em que esse é resultado, né? Igual tem aí hoje na internet, até o melhor jogador da rodada, né? Quem faz mais gols, sei lá, né? Isso aí, para ajudar o clube, eu acredito que o dinheiro é para isso, né? Pagando todos os impostos, não é isso?
Exato.
Isso. Pois é, eu sou a favor. O problema no Brasil, né, Adriano? Que vai andando direitinho, daqui 3-4 anos já começa uma brecha de corrupção, por incrível que pareça, para atrapalhar as coisas. Né? Mas eu sou a favor, principalmente para os times menores, né? Ter uma arrecadação melhor. Né? O esporte está fora dessa, viu, Sport Recife, viu, Gesiel?
Tá certo.
O esporte não é time pequeno, viu? Bota na sua cabeça.
Não, mas o Gesiel sabe disso.
Sim, sim. Essa é uma questão momentânea de estar na Série B, que hoje a Série B está com tanto. Tanta gente já desceu, já subiu, que funciona como um segundo, um apêndice aí do Campeonato Brasileiro da principal. Mas não que os times que estejam na Série B sejam times de segunda linha. Não, nada disso. Essa é uma circunstância.
Ok, bom.
Mas vamos ver se vinga, né? O projeto veio do senador Pejuru, né? Vamos ver.
Vamos aí acompanhar com atenção esse projeto. Bom, agora vamos falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui, né, do Botafogo, já chegamos na 10ª rodada, está passando rápido aqui o campeonato. 10ª rodada, Botafogo no sábado no Nilton Santos, estádio Nilton Santos, o Nilton, no Rio de Janeiro, ganhou do Fortaleza de 2-0. Aldo aqui está feliz com a vitória do Fogão. Fogão, líder do campeonato com 24 pontos, 8 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Palmeiras, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates. É o único time invicto do Campeonato Brasileiro. É o Palmeiras, 2 pontos atrás do Botafogo. Ô, Gesiel.
Sim.
Palmeiras também ganhou bem na rodada, hein? Ganhou do São Paulo de 2-0 no Morumbi, ganhou com autoridade.
Ganhou com autoridade, iria dizer exatamente essa mesma coisa. O Palmeiras é um time que, não é de agora, né? É um time que desde o ano passado ele vem fazendo muito bonito nas competições em que atua. Aproveitou um clássico regional, Palmeiras e São Paulo, ganhou com autoridade 2-0 e está na cola do Botafogo aí a apenas 2 pontos. O que eu digo é exatamente isso. O Palmeiras vai ser aquele time que até o final é um grande candidato a ser campeão brasileiro. O Botafogo passa numa fase assim excelente e precisa confirmar essa fase num campeonato que ainda tem. Chegamos a praticamente um terço, ou ao menos de um terço do campeonato, 10 rodadas, né? Menos de um terço. Então falta muita coisa ainda acontecer até novembro, quando termina o campeonato. É um campeonato longo agora. O Palmeiras e o Botafogo, eu acredito que são times aí que vão lutar até o final por esse título. Se o Botafogo não deixar que o Palmeiras ultrapasse e principalmente não faça muitos pontos depois de ultrapassar, o Botafogo ainda tem condições realmente de brigar por esse título. A fase é excelente do Botafogo.
O Aldo, você acha que o Botafogo, pelo banco que tem, pelo elenco que tem, tem oxigênio para manter esse ritmo até o final, ou a tendência é, com o avanço do campeonato, o time cair de produção?
Eu sempre considerei o Botafogo, depois que o português lá arrumou o nosso time, tá? O forte do Botafogo é que não é o Palmeiras, tá? Mas eu acho que nós temos um negocinho mais forte ainda que a nossa defesa. Tá? Porque o Adrielson e o Vitor Cuesta, eu considero a dupla de zaga até melhor que a do Flamengo, nem vou falar. Né? Negócio de Fabrício Bruno, Davi Luiz, tem aquele Rodrigo Caio também. Não, os dois são melhores. E quando precisa de uma substituição de plástico, entra, tá bom demais. O meio de campo do Botafogo, tá? O Luiz Castro conseguiu várias peças que não são craques, mas jogam muito bem, né? Você vê, tá lá jogando o Marlon Freitas? Ah, não. era o Gabriel Pires que estava jogando bem, mas o cara vai e substitui, né? O Tietchan está jogando? Não, tem o Lucas Fernandes, bom também, né? O Eduardo nem se fala, né? Que é um volante meia e às vezes está lá no ataque. E ainda nós temos o Vitor Sá, o Luiz Henrique, que tem atrás jogando às vezes não, o Júnior Santos. Ontem, o Júnior Santos não estava bom, estava muito fominho. Então, o Palmeiras, aqueles jogadores volantes, meias do Palmeiras, se você concorda comigo, são bons demais, todos eles.
Olha aí, né? É verdade.
Né? E a defesa do Palmeiras é boa, eles jogam de três zagueiros, né? É aquele Luan, tem o Naves, eu não lembro o nome do outro, acho que ele é meia lá, cabeceado, que é Jailton, né? Mas, ó, não é por falar não, mas o Botafogo eu tenho, se não machucar ninguém, tenho fé que vai continuar jogando essa bola que está jogando. O próximo jogo, por exemplo, é contra o Cuiabá, difícil, na quinta-feira lá, né? E aí o outro você sabe onde é que é, né? É o Palmeiras em São Paulo, né? A 12ª rodada.
Pois é, vai ser o jogão, hein?
Vai ser jogão, bom, exatamente, para a gente definir quem está melhor posicionado para continuar ganhando e liderando esse campeonato.
É verdade.
Né?
Muito bom, Aldo. Então a gente está vendo aí o Botafogo e o Palmeiras cabeça a cabeça aí disputando.
O Flamengo querendo chegar, não sei.
A Fátima lá de Belém está mandando aqui uma mensagem, saudações rubro-negras, manda aqui uma foto de uma camisa, 120 anos na primeira divisão. Ê, Fátima, a Fátima aqui falando do Mengão, que segundo os rubro-negros nunca caiu para a Série B do campeonato.
Segundo os rubro-negros.
É porque, gente, tem um hiato aí, tem uma questão, mas isso aí pode ser um outro 11 minutos, o que aconteceu em 2013. Lá com aquele assunto da Portuguesa e tal, o Flamengo era para ter caído aquele ano. Só que a Portuguesa ali, aquela confusão toda ali, acabou o Flamengo escapando. Mas isso aí, Fátima, vai ficar por uma outra oportunidade, o outro 11 minutos, tá bom? Obrigado, querida, pela participação. É só mesmo assim a brincadeira cornetada de toda segunda-feira. Ó, o Aldo falou aqui do Flamengo, né, também, que o Flamengo tá, o Sampaoli parece que tá acertando o time. Agora, gente, nós temos aqui dois assuntos ainda na pauta importantes. Queria bem rapidinho de vocês aqui. Gesiel, o Vasco voltou a perder 2-1 pro Internacional. Eita, até o Aldo falou um ixi lá, deu para escutar, viu, Aldo? Aí lá direto de Fortaleza, tá complicado, né, Gesiel?
Eu preciso de menos de 30 segundos para falar pro Vasco, para falar do Vasco. O Vasco tá naquela vibe de um time que vai cair.
Cinco derrotas seguidas.
Não, ou muda, algo acontece de muito rapidamente com o Vasco, de muito relevante com o Vasco, então não tem jeito, porque cinco derrotas consecutivas abala a moral do time, o torcedor faz pressão e o time começa a querer fazer muita coisa, não consegue exatamente porque o clima não é bom. Então o Vasco hoje, na 19ª posição com só 6 pontos, é um sério candidato a cair.
E você, Aldo, bem rapidinho aqui, porque a gente tem dois assuntos ainda na pauta.
Eu concordo com o Gesiel. O Vasco, eu não entendo o que aconteceu, porque ele fez um campeonato carioca razoável e depois, não sei. Né, parece que teve até investimento lá também, né? Já, mas não compraram os jogadores que deveriam ter comprado para formar o time. Né? Talvez o próprio técnico não soube compor o time. E só para deixar aqui, ó, vamos dizer, depois do jogo contra o Palmeiras, o Botafogo joga no meio do Santos contra o Vasco. Tá lá no outro.
Ah, 3 pontinhos fácil.
Ó, por falar aqui no Vasco, ó, acabou de chegar uma mensagem aqui do Pablo Castro. O Pablo tá em Boa Vista, olha só. Bom dia, o problema do Vasco, o pessoal é terrível, é que ele só tá pegando o time da Série A. Por isso que o Vascão tá perdendo. Deve ser torcedor do Flamengo, não é possível. Obrigado, viu, o Pablo, pela sua participação. Olha, como o nosso tempo está estourado, vou deixar cada um aqui comentar um assunto dos que faltam. Como o Aldo, no sábado, estava só preocupado com o Fogão, não estava preocupado com a Champions League. A Champions League era um jogo assim, como se fosse
mais um
uma preliminar, né, do jogo do Fogão. Vou pedir pro Gesiel comentar aqui na Champions League. Manchester City finalmente campeão da Champions League, ô Gesiel.
É verdade. Agora, eu achei que seria mais fácil. Eu vi esse jogo no sábado, acompanhei. Primeiro tempo, o Manchester City sofreu, a Inter foi para cima e dava a impressão de que a Inter realmente iria, pelo menos, sabe, levar esse jogo mais longe. Mas no segundo tempo o Manchester City se acertou e aí depois jogou realmente um grande jogo. Agora, não foi fácil, tanto é que um dos melhores jogadores em campo foi o nosso goleiro brasileiro Ederson do Manchester City, que fez realmente umas defesas assim fantásticas, pelo menos umas três defesas que seriam gols certos da Inter de Milão. Mas o Manchester City, eu acredito que já estava merecendo esse título da Champions League. Então foi muito bem. A taça veio para um time que estava esperando e que já há 6 anos tem
ganho. Já tinha batido tudo, na trave, né? Várias vezes.
Isso, perdeu com o Chelsea naquele ano. Então eu acho que estava na hora.
E já está definido o adversário do Fluminense no final do ano, no campeonato mundial.
Mas é muita ilusão.
Ô, Aldo, agora o outro assunto. Mundial Sub-20, Uruguai, o Manchester City pela primeira vez campeão da Champions League e o Uruguai pela primeira vez campeão do Mundial Sub-20, Mundial Sub-20 disputado na Argentina e o Uruguai ganhou da Itália na final, Uruguai campeão do Mundial Sub-20 de futebol.
Esse jogo aí, eu só vi um pedaço dele, né, e estava muito disputado, né, e eu, para falar a verdade, eu estava torcendo para o Uruguai mesmo. Porque esse time da Itália dessa garotada, quando o time da Itália é muito bom, tá? A Itália é boa. Brasil deu bobeira, né, de ter perdido para o Israel, e aí o Uruguai ganhou exatamente Israel de 1-0, né, na semifinal. E deve estar formando bons jogadores aí, né. Só para falar, parabéns ao Uruguai, né, e tem que voltar a ser um grande time na Copa do Mundo. Viu, Gesiel? Esse aí do Manchester City eu vi mais da metade do tempo, né? E só tem o goleiro, né? O Ederson, que é brasileiro, não tem mais ninguém.
Porque
o Fernandinho voltou para o Atlético Paranaense, né?
Mas Ederson fez uma belíssima partida, umas três defesas. Pô,
aquela última lá também.
Pois é, já no último minuto, né? Realmente foi o grande nome do jogo.
Aldo, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vindo aqui. Olha, vou torcer para na sua próxima participação que o Fogão ainda esteja líder.
Vamos torcer. Só para botar mais 20 segundos aqui. O brasileiro B, que nós não falamos, você viu que lá do sexto, onde está o Sport SC, 21, até o primeiro, a diferença é de um ponto, 21, 22, 23, 24, 25, eu acho que 20, é primeiro lugar, Novo Horizontino. É um ponto só a diferença, de um para o outro. Você viu isso aí, Jesus?
Não, é só uma questão, da gente ser líder é só uma questão de tempo, até porque a gente tem duas partidas que está faltando jogar, né? Então todo mundo já tem aí as suas partidas completas, 12 partidas, e a gente só tem 9, só tem 10. Então é uma questão realmente de chegar rapidinho, a gente vai chegar no G4 e na liderança. Essa Série B de 2023 é o Sport, pode anotar aí.
Ok, Aldo, um abração para você, até a próxima.
Abração a todos, abração para a turma da Rádio Senado. Tudo de bom dia.